Bem-vindos ao debate. O espaço onde a gente disseca as complexidades do nosso material de origem através de perspectivas divergentes. Sabe, quando a gente pensa no funcionamento da máquina pública, a imagem que logo vem à cabeça é tipo a de um relógio suíço.
A expectativa de precisão, né?
Exato. Uma precisão mecânica, sabe? Quase absoluta. Cada engrenagem ali tem o seu lugar milimétrico, gira num ritmo exato e o resultado tem que ser perfeitamente previsível. E para quem está nos ouvindo e, bom, paga os seus impostos, isso soa reconfortante. Afinal, é o dinheiro do cidadão financiando esse relógio.
Com certeza, nós gostamos daquilo que é exato. A nossa cultura de controle público, ela gosta do que é visível, mapeável e, acima de tudo, daquilo que a gente pode contar e auditar, sabe? É um conforto lógico. Se o Estado compra 10 cadeiras, eu quero ver o recibo de 10 cadeiras e, claro, encontrar as 10 cadeiras na sala.
É, o problema é que quando você pega essa lógica puramente cartesiana e tenta aplicar à realidade da administração pública hoje, o relógio trava. Especialmente quando o desafio é, tipo, gerir a manutenção corretiva de dezenas de prédios ou comprar passagens aéreas num mercado que, olha, muda de preço a cada minuto.
Pois é, muda mesmo.
A realidade administrativa não é um sistema mecânico fechado. Eu, como defensora dessa visão mais moderna, vejo que ela se parece muito mais com a previsão do tempo. É orgânica, volátil, cheia de variáveis ocultas que simplesmente não cabem numa planilha estática.
Entendo. Mas é justamente nesse ponto de transição, sabe, onde a teoria da precisão encontra o caos da prática, que nós pisamos num terreno jurídico e operacional extremamente perigoso. Como dissidente dessa flexibilização toda, eu sou bem mais cauteloso.
E é por isso que estamos aqui hoje. A nossa discussão nasce de uma análise bem detalhada sobre os novos paradigmas das contratações públicas e os procedimentos auxiliares. O nosso foco recai sobre aquela eterna tensão, né? Como lidar com a imprevisibilidade de demandas sem abrir mão do controle e da lisura?
O ponto-chave.
Em essência, a pergunta central é: a flexibilização desses instrumentos, tipo migrar de limites rígidos para arranjos dinâmicos, como registros de preços com limite global, credenciamentos, e o tal do PMI, é uma evolução racional?
Ou, sobre uma ótica mais preocupada, seria esse pacote de flexibilizações um cavalo de Troia? Uma porta dos fundos que convida ao jogo de planilha, ao desperdício e à captura do Estado pelo mercado privado.
Bom, eu defendo a visão de que o Estado não pode mais operar com ferramentas analógicas no mundo digital. Para mim, esses mecanismos flexíveis não são atalhos perigosos. Eles são ferramentas essenciais para gerir incertezas reais que, quando são mal administradas, custam bilhões aos cofres públicos.
Já eu sustento a perspectiva de que, olha, ao removermos amarras quantitativas sobre o pretexto sedutor da eficiência, nós estamos, na real, desmontando as barreiras de proteção do dinheiro público. Criamos brechas enormes para o descontrole. Desculpe, mas eu não engulo essa.
Tudo bem, mas deixa eu te mostrar o meu ponto central. A rigidez, ela impõe um custo altíssimo, sabe? Um verdadeiro imposto da ineficiência ao Estado. O nosso material traz um exemplo formidável com um contrato tradicional de serviço contínuo.
Certo, os serviços contínuos.
Vamos olhar para a prática. Quando o Estado faz um contrato super engessado, com quantidades exatas para algo que por natureza é incerto, ele traz a incerteza para dentro do contrato. Digamos que o governo contrate R$ 100.000 em serviços de manutenção, mas a demanda não se concretiza.
O prédio não teve problemas.
Exato! O prédio não quebrou tanto naquele ano. O gestor não pode simplesmente cancelar 80% do contrato. A lei impõe que a administração só pode cortar unilateralmente o que a gente chama de glosar até 25% do valor.
Mas veja bem, essa é a regra de proteção mútua do contrato, né? Para dar segurança jurídica.
Concorde. E muitas vezes no serviço contínuo, o Estado acaba pagando pela simples disponibilidade da equipe. O famoso ficar de braços cruzados, sabe? É o nosso imposto pagando alguém para não fazer nada.
É, isso acontece.
Então, quando a gente migra para a lógica de um registro de preços, a incerteza fica só na ata, que é apenas uma expectativa de contratação, o contrato só nasce quando a torneira de fato quebra e no limite exato do que precisa ser consertado. O Estado ganha inteligência estratégica.
Olha, a promessa de não pagar por serviço ocioso é fantástica, mas eu não compro essa ideia porque ela ofusca as vulnerabilidades reais. O exemplo que você traz do registro de preços para manutenção predial, onde sugerem eliminar os limites de quantidade por item a favor de um teto financeiro global, isso destrói o pilar número um da administração, que é o planejamento.
Como assim destrói?
Você junta milhares de itens de engenharia num pacote gigantesco, tipo, sem definir quanto vai usar de cada um. Isso não é agilidade. É fornecer o cenário perfeito para o famigerado jogo de planilha.
Peraí. Antes da gente avançar, vamos destrinchar isso para quem está nos ouvindo. Me explica melhor essa matemática. Se o Estado coloca um teto global, digamos de R$100 mil por ano, para consertar o prédio, mas não diz a quantidade exata de cada serviço, como exatamente a empresa frauda isso, já que ela também não sabe o que o Estado vai pedir?
Excelente pergunta. Vamos à mecânica do golpe, né? Que é elegantemente disfarçada de matemática pura. Imagina que o Estado lança um edital com dois itens, só para simplificar. Pintura e troca de piso cerâmico. O teto é R$100 mil, mas não tem quantidade fixa.
Tá, pintura e piso.
Um licitante astuto, que muitas vezes já sondou o histórico daquele prédio, joga o preço unitário da pintura lá para o alto, superfaturado em uns 300%, e afunda o preço da troca de piso para um valor irrisório, quase de graça.
Ele desequilibra a tabela.
Exato. Na média final da proposta dele, o valor parece baixo e ele ganha a licitação por ter o menor preço global.
É, ele vence no papel, né?
Ele vence no papel. E o que acontece na execução do contrato? O Estado, coincidentemente, pede milhares de metros quadrados de pintura e quase nada de piso. Como a pintura estava com o preço nas nuvens, o dinheiro público escorre pelo ralo.
Nossa!
O teto de R$100 mil é atingido rapidinho, mas o Estado recebeu uma fração do serviço que deveria receber. O limite financeiro global, sem uma trava de quantidade, funciona como um cheque em branco. É um convite para jogar com a planilha.
É, eu confesso que a assimetria na precificação é um problema bem clássico. Mas, veja bem, a genialidade da evolução normativa não é proibir a ferramenta por causa desse risco, e sim criar uma vacina processual. O próprio material que a gente está analisando traz a trava de segurança definitiva contra isso.
Que seria?
A obrigatoriedade do desconto linear.
Ah, o desconto linear. Funciona até certo ponto.
Funciona matematicamente. Olha só, o Estado não deixa mais a empresa colocar o preço unitário que ela bem entender. O governo apresenta a planilha já baseada numa tabela oficial de preços de engenharia, como o SINAP. O preço de mercado já está ali, travado pela tabela oficial.
Tá.
O licitante não tem a liberdade de alterar os preços individuais de pintura e piso para criar essas distorções malucas. A disputa ocorre através de um percentual único de desconto, que vai incidir sobre todos os milhares de itens de forma idêntica. Se o vencedor ofereceu 15% de desconto, o sistema aplica a 15% a menos na pintura, no piso, na fiação. Você aniquila a fraude pela raiz.
Tudo bem, tudo bem. Eu reconheço que o desconto linear estanca o sangramento matemático dentro da planilha. Mas eu vou por um caminho diferente quando olho para as consequências práticas. O material de origem ilumina uma patologia clássica do nosso sistema. E o desconto linear não resolve isso, que é a diluição da fronteira entre o que é manutenção e o que é obra.
Ah, você se refere ao Acórdão 547, né?
Sim, o Acórdão do TCU que combateu duramente a figura da barriga de aluguel. Para quem está nos acompanhando, o tribunal usa essa metáfora da barriga de aluguel para descrever o desvio de finalidade.
Uhum.
É como se você contratasse uma empresa, de forma simples, para fazer manutenção no encanamento da sua casa. Mas na calada da noite, você usa esse mesmo contrato para construir um puxadinho de 3 andares nos fundos. Você usa uma roupagem simples para esconder uma obra nova e complexa.
O que burla totalmente a exigência de planejamento.
Totalmente. Porque uma obra de engenharia, sei lá, erguer uma anexa numa prefeitura, não é só um amontoado de serviços autônomos. Não é juntar o item tijolo com o item cimento, sabe? Uma obra exige fundação, licença ambiental, cálculo estrutural.
Com certeza.
Quando você cria um contrato guarda-chuva flexível, você dá ao mau administrador a ferramenta perfeita para fugir desse planejamento. Ele vai puxando itens da ata de manutenção e, de repente, construir um galpão. O excesso de flexibilidade mata o controle do objeto.
Olha, você tem toda a razão em levantar esse ponto conceitual do acórdão. Fazer uma obra travestida de manutenção corretiva é um absurdo, é uma violação brutal da lei. Uma obra exige um arcabouço técnico que uma ata de serviço não comporta mesmo. Mas assim, a falha humana ou a má-fé do gestor não podem servir de argumento definitivo para condenar o modelo jurídico.
Mas a ferramenta facilita o crime, não acha?
A internet também facilita fraudes, e nem por isso a gente desliga os servidores, né? O fato de um gestor usar uma ata para construir ilicitamente uma sala não significa que eu, como uma administradora honesta, não precise de agilidade para trocar as válvulas de 10 hospitais na mesma tarde. A responsabilização tem que cair no CPF de quem usou mal, não na existência da ferramenta.
É uma perspectiva otimista da natureza humana.
É uma perspectiva prática. Se a gente quer falar de onde a rigidez realmente quebra as pernas do Estado e joga dinheiro no lixo, vamos olhar para os mercados hiperdinâmicos. O material usa um exemplo fascinante que todo mundo entende: passagens aéreas. A gente sabe como funciona hoje, né? Você abre o site da companhia aérea de manhã, a passagem para Brasília está a R$800. Você olha à tarde, o algoritmo percebeu a demanda e subiu para 1.500. O preço flutua a cada segundo.
Sim, é a fluidez extrema do mercado privado.
Exato. E durante décadas, como o Estado comprava isso? Através de licitação tradicional. Ele contratava uma agência de turismo intermediária, porque a burocracia governamental não conseguia fisicamente abrir uma concorrência para comprar uma passagem a tempo do voo. O resultado? O Estado pagava taxas de agenciamento absurdas, um ágio que chegava a 20% só para a agência intermediar. Com o credenciamento para mercados fluidos, a gente rompe essa barreira. E como o credenciamento opera essa suposta mágica, na sua visão?
Ah, tirando o intermediário da jogada. O Estado define as regras objetivamente com antecedência, tipo, preciso de um voo direto, no máximo 4 horas de duração, partindo de manhã. As companhias aéreas ficam todas credenciadas no sistema. Quando surge a viagem, o servidor entra lá e adquire diretamente a passagem mais barata disponível naquele milissegundo. Ele gera o comprovante e economiza o dinheiro do contribuinte.
O discurso da eliminação do intermediário é ótimo, gera aplausos, mas vamos descer para o detalhe jurídico disso. O material destaca a visão de especialistas, ressaltando que, em credenciamentos normais, o Estado não pode criar barreiras. A lista de fornecedores deve estar sempre aberta.
Uhum.
Mas quando migramos para esse credenciamento em mercados fluidos, nós estamos operando quase como uma compra direta, sem a disputa de preços formal. Na prática jurídica, nós esbarramos na inexigibilidade de licitação disfarçada.
Mas, peraí. Não há disputa possível num preço que é ditado por um algoritmo global no mesmo instante da compra?
E aí que tá. Ao retirar o ritual da licitação, a sessão pública, onde todo mundo vê quem deu o menor lance, nós confiamos o gasto público à cotação instantânea feita por um servidor logado no sistema, no meio do expediente.
Certo.
O nível de dependência da probidade da atenção desse indivíduo se torna colossal. Imagina a cena. O servidor clica em comprar. O preço era R$2.000. Como o auditor do Tribunal de Contas, 3 anos depois, vai verificar se aquela passagem era, de fato, a mais barata naquele milissegundo exato? O controle se resume a um print screen da tela que o servidor salvou.
É o famoso print.
Auditar a veracidade de um print de um mercado volátil do passado é um pesadelo investigativo. Nós trocamos o controle pela velocidade.
Olha, eu entendo a ansiedade do auditor, de verdade. Mas a administração também precisa gerir o próprio caos burocrático e não pode ficar refém do medo do controle. Se a gente fica travado pelo "ah, e se o print for falso?", o Estado simplesmente para.
É por isso que esses procedimentos auxiliares operam como um sistema de inteligência. Vamos pegar outro exemplo do material que organiza esse caos: a distinção vital entre o registro cadastral e a pré-qualificação.
Certo. Vamos falar do planejamento de fornecedores, então?
O histórico das licitações é uma tragédia de assimetria de informação. O fornecedor sabe o que o Estado quer, mas o Estado contrata meio às cegas. Hoje nós temos o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele atua como um registro cadastral, que é essencialmente um gigantesco repositório digital de documentos. O CNPJ da empresa, certidões negativas, balanços.
Fica tudo lá centralizado.
Isso. E isso acaba com a tortura burocrática de o fornecedor ter que imprimir e enviar o mesmo calhamaço de papel para cada licitação. Mas o registro cadastral não emite juízo de valor, sabe? Não diz se a empresa é boa ou ruim. Ele só diz que a papelada existe.
Sim. Uma mera organização de arquivos.
Exato. Agora, o salto de maturidade está na pré-qualificação. Aqui, o administrador avalia a capacidade técnica antes da licitação começar. Imagina que o Estado quer comprar coletes à prova de balas para a polícia.
Um item crítico.
Muito crítico. Na licitação antiga, você fazia todo o processo de preços, brigas, recursos, para só lá no final descobrir que o vencedor fabrica um colete que não passa no teste balístico. Cancela tudo, volta a estaca zero. Com a pré-qualificação, o Estado testa as amostras físicas dos coletes de vários fabricantes antes de abrir o edital de preços.
Uhum, entendi.
Quando a licitação efetivamente acontece de forma restrita, só entram as empresas que já tiveram seus produtos validados. É eficiência pura, zero risco de suspensão na reta final.
Mais uma vez, o benefício temporal é evidente, eu concordo. Mas a implementação prática disso esconde armadilhas estruturais bem severas. Como eu elaboro um edital rigoroso de pré-qualificação técnica para um software, por exemplo, sem ter ainda a configuração exata do objeto que vou licitar daqui a um ano?
É um desafio.
Se as regras forem muito genéricas, perdem o rigor. Passa qualquer coisa. E há um perigo maior, que é abordado tangencialmente no texto.
Qual perigo?
O risco do clube fechado, quando o gestor opta por realizar a futura licitação restrita apenas àqueles que passaram pela pré-qualificação, ele cria um gargalo artificial no mercado. Se a publicidade do chamamento original não for muito robusta, dezenas de empresas perfeitamente capazes podem ser excluídas sumariamente simplesmente porque não viram um aviso publicado 6 meses antes.
Entendo a preocupação.
O mercado é dinâmico, né? Uma empresa nova surge e desenvolve uma solução melhor, mas não pode vender para o Estado porque a lista de pré-qualificados já foi fechada no ano anterior. A fronteira entre selecionar a qualidade e isolar o mercado para favorecer os mesmos de sempre é fina demais.
Olha, eu entendo o receio de restringir o mercado, mas a própria legislação exige que o procedimento de pré-qualificação permaneça constantemente aberto a novos interessados, justamente para evitar esse clube fechado. A transparência do PNCP é o antídoto. Mas, já que entramos no tema de inovações tecnológicas, a gente precisa abordar o ponto mais audacioso do nosso material, o procedimento de manifestação de interesse, o famoso PMI.
Ah, esse é o terreno onde as luzes vermelhas devem piscar com mais força.
Calma, vamos contextualizar para o ouvinte. O PMI nasce do reconhecimento de uma deficiência real da máquina pública, que é a incapacidade pontual de desenhar soluções complexas de ponta. O Estado, francamente, não tem quadros de engenheiros e desenvolvedores de software suficientes para criar os projetos do futuro. Então, o PMI convida a expertise privada. Venham apresentar estudos técnicos e ideias de engenharia para o meu problema.
E de graça, supostamente.
O detalhe genial é esse. O Estado não paga por esses estudos inicialmente. Quem vai remunerar a empresa que fez o projeto aprovado é o futuro vencedor da licitação. É o governo utilizando o cérebro da iniciativa privada sem gastar dinheiro do orçamento na fase de ideação.
Sinceramente, a ideia de que existe almoço grátis vindo da iniciativa privada é uma ingenuidade crônica da qual a administração pública não pode ser vítima. O material faz um alerta incisivo sobre o PMI, que é o centro da minha preocupação.
o risco agudo de captura corporativa, o que, na tecnologia, chamamos de vendor locking.
Onde a empresa aprisiona o Estado.
Exatamente. Vamos explicar como essa mecânica funciona na prática. Uma grande empresa de tecnologia se aproxima do gestor público por meio de um PMI e oferece, quase de graça, a estruturação de um sistema complexo de gestão de saúde. Parece fantástico, né?
Uhum.
O Estado adota os parâmetros daquele estudo e faz a licitação. Mas a empresa, ao desenhar o projeto original, construiu usando arquiteturas proprietárias, lógicas fechadas e códigos que só os sistemas dela conseguem conversar.
Certo.
A empresa vence a licitação, ou outra vence, mas dependendo da licença da primeira. E o problema é uma bomba relógio. 3-4 anos depois, o Estado precisa atualizar o sistema. Mas o código é fechado. Nenhuma outra empresa do mercado consegue operar aquela arquitetura sem esbarrar em direitos autorais.
É, eu vejo onde você quer chegar.
A administração descobre tarde demais que está amarrada ao ecossistema daquela corporação. E o resultado? O Estado é forçado a realizar contratações milionárias por inexigibilidade sob a justificativa de que apenas a empresa X consegue manter o sistema. O Estado ganha o sistema de presente, mas vende a própria liberdade.
Esse retrato do aprisionamento tecnológico é, sem dúvida, assustador. Ninguém quer o Estado refém de um fornecedor, óbvio. Mas veja, o fato de que isso pode acontecer não significa que o PMI resulte inevitavelmente nisso. Essa visão pressupõe que os servidores públicos são crianças indefesas, incapazes de auditar o que estão recebendo.
Não indefesas, mas sobrecarregadas.
Mas a lei é cristalina. A adoção do estudo é um ato estritamente discricionário. O gestor pode simplesmente rejeitar o estudo se identificar essas amarras comerciais. A autoria do projeto não dá à empresa nenhum privilégio na concorrência pública. A ferramenta existe justamente para que a administração exija, nos requisitos do PMI, que todo o código seja aberto ou possua APIs abertas. Rejeitar o capital intelectual privado por medo de um desvio é assinar um atestado de estagnação.
A ironia lógica do seu argumento está na base do problema. Você diz que o Estado deve auditar o projeto para evitar amarras. Mas espera aí, o Estado chamou o PMI justamente porque não tinha capacidade técnica interna para entender do assunto em primeiro lugar.
É, mas...
Vê a circularidade? O Estado convida o mercado para desenhar porque não sabe fazer sozinho, mas supostamente deve ter maturidade técnica para julgar se aquele desenho altamente complexo não contém amarras sutis injetadas por mestres em engenharia de software. É uma contradição.
E é exatamente essa contradição constante, esse esforço de equilíbrio, que resume a minha perspectiva na discussão de hoje, sabe? A evolução normativa que dissecamos desde o limite global do registro de preços, vacinado pelo desconto linear, até as passagens compradas via credenciamento, ela não representa o colapso da moralidade ou o fim do controle.
Uhum.
Pelo contrário, ela representa a maturidade do Estado em aceitar que tentar engessar o mercado não funciona. Transformou o governo num gigante ineficiente. Ao adotar essas flexibilidades controladas, nós não estamos rasgando as regras. Estamos desenhando regras adaptadas para o ecossistema veloz e digital, onde os nossos problemas reais acontecem.
Certo. A minha conclusão, no entanto, se apoia no reconhecimento desse novo mundo veloz, mas sem romantizá-lo. A agilidade, especialmente na esfera pública, tem um apelo fortíssimo, indiscutivelmente.
Com certeza.
Contudo, ao passarmos a limpo inovações como o PMI em projetos sensíveis ou o abandono de controles quantitativos no registro de preços, eu constato que nós trafegamos perigosamente próximos ao abismo da subjetividade. A burocracia processual clássica, se for limpa e focada na qualidade da fiscalização e não no mero carimbo de papéis, ainda é a nossa represa vital contra o favoritismo, sabe?
Sim, eu entendo o seu ponto.
Confiar puramente que a discricionariedade resolverá o abismo técnico entre o público e o privado é um salto de fé que, francamente, o dinheiro do contribuinte não deveria patrocinar cegamente.
O que salta aos olhos na nossa conversa de hoje é que a fronteira entre a inovação que liberta a eficiência e a brecha jurídica que potencializa o desvio é... E provavelmente sempre será tênue e muito desafiadora.
Sem dúvida alguma. E vale lembrar que o nosso material de origem apresenta dezenas de outros cenários e nuances operacionais sobre como a lei tenta antecipar o engenho humano. Nós tocamos apenas na superfície dessas tensões.
Exato. Tem um vasto campo para reflexão ali. E retornando à nossa ideia inicial, a administração pública finalmente percebeu que não vive no interior blindado e matemático de um relógio suíço.
Nem de longe.
O Estado vive exposto às tempestades e às mudanças de vento de um ambiente orgânico. O desafio persistente e a grande provocação que deixamos para você que nos acompanha não é encontrar formas mágicas de deter a chuva. A verdadeira questão é debater qual é a estrutura mais inteligente, ágil e segura para construir o nosso abrigo enquanto a tempestade acontece. E sobre isso, nós continuaremos refletindo.